tan 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 Quando eu comecei a ler gibi, eu olhava assim, confesso, e falava: caraca, velho, por que que os caras lê Conan, bicho? Como é que tá? Como é que pode ser isso? Os caras lê um cara com uma cueca de texugo. Meu Deus, agora eu sou um apaixonado por Conan. E, incrivelmente, a galera tem curtido muito os programas de Conan, que é um dos mais baixados, assim, incrivelmente. O que mostra também a força de Conan aqui no Brasil, né? É um personagem super quisto e acho que mora, assim, bem... Tá bem profundo na memória de todo mundo, né? Eu não tô falando da Espada Selvagem de Conan, né? Embora, acho que quem acompanha o Gibifari sabe que eu sou um apaixonado incondicionalmente pelo Roy Thomas, né? Acho um cara incrível. Mas eu nunca tive paciência pra sentar e ler a Espada Selvagem de Conan, né? Que é o que... Eu tô falando isso porque eu acho que a maioria das pessoas tem essa memória muito boa, né? Da Espada Selvagem de Conan. Recentemente foi publicado tudo aqui no Brasil, né? Então, acho que é muito doido isso. Mas enfim, minha gente. Até agora, eu tava falando das crônicas contadas por Kurt Busiek, né? Naquele esquema de que ele trabalhava com Greg Ruth para contar algumas origens lá na Ciméria do Conan. Essas crônicas não eram mais nada além de, assim, fillers ou, assim, edição tampão para o Kerry Nord conseguir desenhar as histórias reais, né? Onde o Kurt Busiek realmente trabalhava a sério. E eu devo dizer que também no último programa eu acho que ficou um pouco confuso, né? Porque ele não era uma adaptação a per se de um conto do Conan, né? Tudo que passava naquela fase ali do Greg Ruth, eu falo fase porque aqui no ônibus da Mythos está compilado tudo, né, de uma vez. Então fica parecendo uma fase do Greg Ruth, mas foi publicado intercalado. Mas nessa fase, tudo que aparece ali, o Kurt Busiek, ele pegava coisas dos contos do Conan. Por exemplo, lá no Colosso Negro, o Conan fala: ah, eu matei um boi uma vez quando era jovem, né? Daí aqui ele mostra, batendo no boi. Lá além do Rio Negro, o Conan fala: ó, lá na Batalha de Venarium, na Ciméria, eu tava no outro lado, né? Eu era o povo invadido. Então aqui, dali, ali é mostrado como o Conan invadiu o Venarium, né? Isso tudo serviu, né, para chegar no ponto onde a gente conhece, que o Conan deixou a Ciméria. Deixou e virou um viajante, virou um andarilho da hiper... Da, como é que é o nome? Desse reino, né, do Conan. Como é que é? Idade Iboriana, né, no mundo Iboriano. Ele virou um andarilho no mundo Iboriano. E aqui, minha gente, nesse podcast de hoje, essa jornada realmente começa, porque no último episódio a gente viu que depois que o Conan perdeu o avô, que representava assim uma janela pro Conan do resto do mundo, ele falou: ó, já que eu perdi a janela, eu vou agora desbravar tudo. Já tinha também outros subplots, que o Conan era meio que visto como um outsider, né? Porque ele era muito diferente de todo mundo, ele era mais forte que todo mundo, ele tinha curiosidade que ninguém tinha, né? Porque todo mundo queria ficar naquela vidinha da Ciméria. Então o Conan sempre foi diferente, o avô dele alimentava histórias, então, né? Por causa disso, ele deixa a Ciméria. Muito foda isso do Kurt Busiek. Porque isso você pode se entender lendo os contos do Howard. Não precisa mais. É só ver a fase do Kurt Busiek com o Greg Ruff, né, nos desenhos ali do Conan na Dark Horse. Ai, então vamos começar então. Aqui mostra ele indo para sua primeira viagem, que é ali pro... Então, a Ciméria já fica no norte. Se você ir um pouquinho pro ladinho, abre aí um mapa da Era Iboriana, você vai ver que a Ciméria tá ali, representa, sei lá, um povo em cima da Inglaterra, ali, do lado da Inglaterra, um pouquinho pra Irlanda, sabe? E você vai indo pra direita, você vai chegando nos países germânicos. E o que que tinha, né, nos povos germânicos na antiguidade? Os vikings. Então, o Howard vai pegar isso e vai montar esses povos ali baseado nos vikings. E, né, maravilhosamente, puxando do lore dos deuses, dos mitos teutônicos, para povoar e nomear essas coisas. Por exemplo, ali você vai ver que tem dois reinados. Ai, gente, eu amei isso, tá? Um reinado é o Nordheim e o outro é o Vanaheim. Ah, cara, isso é muito foda, porque Nordheim e Vanaheim é uns reinos que é contado dentro dos mitos teutônicos, né? Se você for ver lá no filme do Thor, eles falam, tem lá Nordheim, que é o povo dos anões, e Vanaheim é o povo dos humanos, sabe? Dos elfos. Então, é tudo uma parada, assim, que se você pôr no lore, né, voltando para aquela história que a Era Iboriana é um precursor do nosso mundo, você poderia interpretar que o povo real virou mito, virou lenda para os povos vikings ali na nossa era medieval, e hoje, né, virou tudo aquela história de deuses, né, e mundos afora. Eu gosto muito disso, mas muito disso. A gente chama isso de ficção histórica. E também aqui o Kerry Nord também tomou a liberdade de quem é de Nordheim é loiro. E quem é de Vanaheim é tipo ruivo, né? Tipo um estereótipo muito forte de viking e já joga assim um povo diferente um do outro. Então tem os Vanires, né, que vão morar em Nordheim, e os Aesiris, né, que vão morar em Vanaheim. O Conan, esses povos, eles estão em guerra sempre. Cimérios, Aesiris e Vanires. Toda hora tem uma treta entre os três, principalmente entre esses dois ali, os Vanires e os Aesiris. Então o Conan chega lá na viagem, ele vê que um povo tá dilacerando o outro, tipo atacando mulheres e crianças. Nessa hora, o Conan já chega, obviamente, decapitando o agressor. Ele não nem pensa, sabe? Ele só vai atacando. Ele não tem um apreço para esse povo que ele tá ajudando. Mas quando ele vê esse tipo de coisa, ele nem pensa, tá? Ah, nota, tem um Vanir que ele tem um capacete com um único chifre na testa. Parece um capacete de unicórnio. Eu nunca vi isso. Talvez é a evolução do capacete viking. Mas ajudando eles, os guerreiros da tribo voltam, né, que são os Aesiris. Eles falam, tem assim, uma animosidade assim, de primeiro. Mas as mulheres e crianças falam, esse cara ajudou a gente. Enquanto você estava caçando lá, esse cara ajudou, ele salvou vidas. Então, de primeira, o Conan já faz uma amizade com esse povo loiro aí, com o Aesiris. Ele conta, ó, eu tô viajando, eu tô indo ali pra um outro povo, um pouquinho mais ao norte de vocês, né, que é a Hiperbórea, né, e eu vou dar uma olhada lá. Daí eles falam assim, ó, ajuda a gente a caçar esses Vanires que estão correndo da gente, e é caminho pra você. Daí o Conan fala, ah, tá bom, né, Aí os caras até dão uma armadurazinha ali pra ele, roupinha, né? Que fica bem bacana, o chapéuzinho de viking, e ele sai nessa caçada. E assim termina esse interlúdio. Sabe por quê? Porque é este momento que o Howard escolhe como, assim, a hora de adaptar um conto do original do Robert Howard. Aqui, o conto que vai ser adaptado é o A Filha do Gigante do Gelo. Um pequeno contexto sobre esse conto. Ele foi publicado pós-mortem. Na verdade, não é nem pós-mortem, gente. É complicadinho. Tinha uma estratégia do próprio Howard, que quando ele mandava alguma coisa para uma editora, às vezes era negado. E o que ele fazia? Ele mandava, e podia ser negado por nudez, muita sexualização, muita violência. Tinha diversos motivos. Pro Conan, foi negado. Aí ele mandou para outra revista e trocou os nomes só. Então essa parada, ele foi publicado enquanto o Robert estava vivo, mas foi publicado com outro nome. Eu acho que ele usou o nome do Amrar, né? Em vez de Conan. E foi publicado, né? Beleza, o Conan recebeu os seus dotes. Depois foi descoberto, né? Claro que o conto original estava escrito Conan, né? Os editores confirmaram, era Conan mesmo. E depois daí foi publicado pós-mortem do Howard como Conan, resgatando a originalidade. E aqui a gente vai entender, cara, por que que esse conto foi negado. Sabe por quê? A sinopse simples. Conan corre atrás de uma garotinha nua. É isso aí que vocês ouviram. Essa é a sinopse geral. Conan corre atrás, ensandecido, de uma garota nua, pra pegar ela, tá? Os gibis vão tentar um pouco atenuar esse... Ó, alerta de gatilho, tá? Dá a impressão que o Conan realmente quer estuprar essa moça. Realmente não vai acontecer. Tem toda uma razão pro Conan estar ensandecido assim, mas fatos são fatos. Ele queria um certo de abuso dessa menina. Foi negado, claro, um conto desse, né? Imagina. Mas assim, quando ele é adaptado para os gibis, ele é sempre atenuado ou tentado mudar de uma forma que esse peso meio, vamos dizer, entre aspas, errado aqui, entre aspas não, né, totalmente errado, seja, né, excluído desse conto. Então vamos lá, primeiramente, para essa adaptação da Dark Horse. Os desenhos do Kerry Nord são fantásticos. Vai começar numa batalha, numa pós-batalha, tá todo mundo morto, só sobrou duas pessoas. E tem um cara lá dos Vanir, né? Ele é tudo ruivo, e o Conan. E tem um diálogo muito fodinha, cara, que é ele falando assim: então, me fala aí o teu nome, porque quando eu chegar lá em Vanaheim, eu quero contar pra todo mundo qual que foi o último idiota que eu matei. Aí o Conan fala assim: ó, olha, eu vou te dizer meu nome, mas é pra você dizer quando você chegar aos salões do Valhalla, porque eu vou te matar agora. E você vai contar pros outros mortos o homem que te matou. E é muito legal. Aqui o conto fala que o Conan recebeu o golpe de espada na cabeça. Ele pegou com o capacete e amorteceu a espada, cara. O capacete, e daí conseguiu desferir um golpe contra o cara e matou ele, né? Disso ele cai, né? E eu já vou explicar a importância desse golpe aí no capacete. Quando o Conan acorda, tem essa garota com a pele super branca. Ela está vestindo um pano. É só um pano ali que tá, nem cobre, porque o pano é transparente. Então ela tá puramente nua, e ela tá rindo, pulando. Ah, lembrando, é um reino do norte. Na Ciméria já é frio. Onde o Conan tá é mais frio aí. Então é muita neve. É muita neve pra caralho. E essa menina tá nua, tá sem nada, tá com um paninho transparente. E ela é lindíssima. E ela tá toda gritando e dando risada. Ai, vem comigo, tal, né? E nisso, né, ela, assim, incitando o Conan, ela fala, vem me pegar, se você conseguir. Então, começa essa caçada. O Conan começa a perseguir ela no gelo, né? E na neve, a caçada vai, sei lá, tipo, por muito tempo, até que ele passa por um lugar onde ele é, tem uma armadilha, que surgem dois gigantes, assim, parecendo dois trolls de gelo com machados. E ela fala, irmãos, tá aqui a presa, o matem para mim. E daí começa uma batalha fervorosa entre o Conan e esses gigantes de gelo. Ele pega as pernas primeiro, eles caem, daí o Conan começa a desferir ataques que realmente matam os gigantes de gelo na cabeça. E com isso ele consegue pegar essa menina de gelo e falar, agora você é minha. E nisso, quando ele tá agarrando ela, ela começa a falar, não, pai, Ymir, me ajude. E daí um clarão aparece do nada e meio que deixa tudo estapafúrdio e o Conan cai no chão sem os seus sentidos. E quando ele acorda, está os seus companheiros, a Aesiris, falando, ô Conan, o que tá acontecendo aí, bicho? Tá tudo bem? Tá todo mundo morto. Ele fala, ué, cadê a garota? Ele fala, que garota? Ele fala, tinha uma garota aqui, seminua e tal, tá com um paninho só. Cadê ela? Deus, cara, acho que você viu a filha de Ymir, né? Que é um conto aqui que a gente já tem uns loucos que às vezes vê ela e tal, mas nunca ninguém realmente encostou nela, né? Daí o Conan, nossa, que estranho. Daí o Conan levanta o braço, ele tá segurando o paninho transparente que a moça tava vestindo. E assim que termina o conto da Filhas de Gigante do Gelo na Dark Horse. Ai, gente, que conto maluco, né? Puta que pariu. Assim, vamos comparar agora com a versão da Glenna. A Glenna também publicou a Filhas do Gigante do Gelo. O desenho... cara, eu adoro o Kerry Nord. Adoro mesmo. O cara é um puta do desenhista do inferno, assim. Ele tem um desenho muito, muito próprio dele, porque ele não arte finaliza os desenhos. Então ele começa a pintar, o David Stewart vem e pinta em cima do desenho cru, sem arte final. Então fica um desenho um pouco imaginativo ou sonhador, sabe? Como se fosse uma coisa efêmera. Então o desenho do Kerry Nord é muito próprio, é muito doido, assim. E na Glenna, o desenho é, assim, embasbacador. Se essa palavra realmente existe, ele deixa você de queixo caído. Ele vai mudando algumas coisinhas aqui ou ali, fica mais sangrento. Tanto que a batalha, aquela primeira batalha, não tem o diálogo. Mas daí o Conan chega e dá um golpe que arranca a mandíbula do cara, assim. É tipo visceral. Visceral sem limites. E no conto da Glenna, ele fica correndo atrás dela por 2 dias. Tanto que eles acampam junto e eles falam, ó, de manhã eu vou te pegar, hein? Se você não acordar antes de mim, eu vou te pegar dormindo, sabe? Então, e eu acho que nesse conto da Glenna, eles deixam essa parte errada, assim, que o Conan realmente quer pegar ela pra abusar dela, fica mais aparente, assim, eles vão de encontro ao conto original. Tem outras coisas muito bizarras. Por exemplo, o Conan tem que enfrentar outros obstáculos. Por exemplo, ele cai num lago. Então ele tem que tirar as roupas dele, porque senão ele vai afundar. E enquanto ele tá afundando, a moça de gelo... Ai, meu Deus. Alerta de papo estranho. A moça de gelo fica se masturbando lá em cima, enquanto o Conan morre. Então ela fica, ó, Conan, morra, morra. E ele tá lá se afogando. E daí o Conan sai dessa e ele enfrenta dois gigantes de gelo, que aqui é adaptado por dois ursos polares gigantescos vestindo as armaduras, assim. Uma coisa muito épica, mas muito épica mesmo, sabe? E daí no final também tem outra adaptação que enquanto você tá naquela viagem doida, né? Quando ela fala, pai, venha me salvar, Ymir. No conto, é falado assim, um briefing do que é o Ymir, né? Esse deus que era muito antigo, ele era tipo um deus da terra e da montanha, né? E do que rolou com ele, nasceu os humanos, né? Aqui, no conto da Glenar, eles fazem um misto daquele do que é narrado, só que ele meio que vai brotando ali mesmo. Então não é uma luz, um clarão. É tipo como se um gigante maior que a imensidão da visão, porque você não consegue ver todo ele, e ele aparece meio que para salvar ali. E o Conan meio que se joga nele, tipo, ah, eu vou te matar também! E se taca nesse colosso que aparece assim, todo negro, né? Todo sombrio. E eles fazem também uma analogia ali com as batidas do coração do Conan, né? Então é bem legal, é bem poético, né? Eles têm umas assim liberdades poéticas que deixa a coisa mais poética, se for para pôr num pente fino, sabe? E também e é isso assim de diferença. As diferenças são básicas, tá? Vai de nada muito escabroso. Então, mas mesmo assim, acho que a versão da Dark Horse é a que assim mais fica igual ao conto original, tá? O que é estranho porque a Glenar, quando eu tava anunciando esses contos, falava, ah, a gente vai fazer tudo o mais original possível dos contos, né? Mas não é bem assim, tem bastante liberdade poética também, o que para mim é bom. Então a gente fica nesse conto ambíguo porque a gente não sabe se o Conan imaginou essa filha do gigante doido, se ela realmente existiu, porque ele realmente pode ter achado aquele pano ali no chão e, né, e tava com ele, né, porque ele andou há muitas léguas onde foi a batalha. Ele realmente levou uma espada na cabeça, né, então ele pode ter entrado numa vertigem de imaginar tudo, porque tava, né, capurrado na cabeça, tava fora de si e tal. Então, esse conto é super ambíguo do que era fantasia, do que era real. Né? Você acredita no que você quiser, né? E sim, isso é muito bom, tá? É o maior espírito de não emburrecer a história, né? A gente não precisa ser entregue tudo nos mínimos detalhes. A gente pode ficar com uma coisa aberta e ela ser sensacional, que nem é esse conto maravilhoso, onde ele flerta com os mitos teutônicos, sei lá, do Thor, do Thor e de Odin. Só que nessa era iboriana, onde tudo é mais rústico e mais selvagem, e tem o nosso Conan no meio, um conto meio que duvidoso. Então a gente vai ficar meio que por aqui, né? Acho que é muito melhor quando isso acontece, quando um conto é adaptado mesmo, né? Em vez de alguma coisa do conto é adaptado antes, né? E aqui a gente começa essa jornada com o Kerry Nord, que é assim muito massa de se acompanhar. É um desenho muito legal e eu adoro isso, né? Então a gente está aqui agora quase no meio, acho que tá. Já dá para falar que a gente está no meio do volume 1 do Omnibus da Mitos e acho que a gente mata ele num próximo podcast. E a gente se vê lá. Falou!